Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom, agora a gente vai ter um tempo de reflexão na Palavra do nosso Deus. Então já peço que você abra sua Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1, nós leremos dos versículos 1 ao 14. E já dando partida às nossas mensagens sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus. Então hoje a gente vai dar mais ou menos aí uma mensagem de abertura, para que no domingo que vem a gente tenha de fato uma mensagem sobre Natal, mas o fato é que Natal ele é o ano inteiro, né? O nosso Senhor Jesus, ele nasceu, ele veio, ele é a luz do mundo, assim como nós cantamos, e hoje nós veremos sobre essa luz, que é o nosso Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Então João capítulo 1, versículos de 1 a 14, nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve o homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te damos glória nessa manhã pelo privilégio que nós temos de abrir a Bíblia e poder ler, Pai. Esse texto que é um texto real, esse texto que de fato mostra a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, quem ele é de fato, o grande Deus, aquele que se fez homem, Pai, que habitou entre nós, que veio como homem, como um bebê, mas que cresceu em estatura, em graça, diante de Deus, diante dos homens, e fez aquilo, Pai, e cumpriu aquilo que o Senhor esperava dele como filho. Então é por ele que nós estamos aqui nesta manhã, nós queremos engrandecer o nome dele, Pai. Então fale aos nossos corações, nos ensine através da sua palavra, e que o Senhor seja engrandecido nas nossas vidas, que o Senhor seja exaltado nesta manhã. E é no nome santo de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Quando a gente lê o capítulo 9 de Isaías, a gente vê algo muito interessante. Porque Isaías, no capítulo 9, ele diz que o povo andava em trevas. Mas esse povo que andava em trevas, ele viu algo. O que que ele viu? Uma grande luz. E quem que é essa luz? Porque é interessante, né? Porque Isaías ainda não sabia quem era Jesus. Ele não sabia que Jesus viria de fato, que de fato ele sabia que Jesus viria, mas ele não sabia quem era esse Jesus. Mas ele diz que esse Jesus, ele é a grande luz. E quando a gente olha para a nossa vida, a gente vê a importância da luz. Essa semana, com certeza vocês viram o que aconteceu na nossa cidade, em São Paulo, por conta aí de um ciclone que passou, ele trouxe alguns estragos. E de uma forma bem bem simples assim, ele trouxe alguns estragos, ele trouxe trevas para as nossas noites. E lá em casa, acho que foi na quinta-feira que aconteceu isso, acabou a luz, era 2, 3 horas da tarde, e foi voltar só no dia seguinte, às 9 horas da manhã. Foi bom, porque tem gente ainda sem luz. Tem pessoas ainda em São Paulo que estão sem luz. A luz ainda não chegou na casa deles. E é interessante, porque quando a gente está diante de um apagão, não é bom. A gente não gosta de ficar no escuro. Porque isso, nós estamos acostumados, né, a estar com a luz, a sempre estar com algum barulho, seja uma TV, seja um som ligado, seja uma lâmpada ligada. A gente está acostumado com a luz no nosso dia a dia. Só que quando a gente está diante de um apagão dentro das nossas casas, tudo muda. É diferente. Por mais que a gente tente arrumar ali alguma coisa para fazer, mas é diferente nós estarmos ali na escuridão. O que a escuridão traz para nós? Ela traz alegria, ela traz paz. E a escuridão que eu estou falando, não só a escuridão de um apagão na nossa cidade de São Paulo, mas quando a gente olha para as escrituras, ou para a história do mundo, a gente vê que as trevas, ela sempre trouxe algo negativo. Então, quando Deus mandou umas das 10 pragas lá no Egito, qual que foi uma das 10 pragas? Foi as trevas, densas trevas. A ponto de o povo egípcio ficar em desespero de tão escuro que estava. Então, o ser humano, ele precisa da luz. A luz, ela é muito importante nas nossas vidas. E quando a gente pensa na questão espiritual, a luz, ela é ainda mais importante. Porque segundo a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, nós estávamos em trevas, estávamos mortos. Mas o Senhor vos deu vida juntamente com Cristo. E quem que é a vida? Jesus. Ele é a luz do mundo. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus e esse texto de, João capítulo 1, nesses versículos de 1 a 14, João vai nos trazer, vai nos falar, na verdade, sobre essa luz. Sobre este homem que é o Senhor Jesus e que vem e que ilumina a todo homem. E o primeiro versículo, né, o primeiro e o segundo versículo diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Só para a gente poder entender também um pouco mais sobre o que, que João está querendo dizer com essas palavras, quando João ele escreve esse evangelho, ele escreve para os judeus a fim de afirmar que o Senhor Jesus, ele é o Filho de Deus e ele é o próprio Deus. Se você ler o evangelho de João por completo, a gente vai ver vários momentos Jesus falando, né? Quem vê a mim vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Então Jesus, ele está a todo tempo se colocando como o próprio Deus. Ele está a todo tempo se igualando ao Criador. E por isso, isso trouxe muitos problemas para Jesus. Porque os judeus, os fariseus o perseguiam. Eles queriam matar Jesus. Eles queriam prender Jesus. Mas o fato é que o apóstolo João, ele está trazendo para a gente uma afirmativa de que no princípio de tudo era o Verbo. E quem que é o Verbo? Jesus. Ele é o Verbo eterno. E desde o princípio, Jesus esteve com Deus, porque ele é o próprio Deus. E Jesus, ele não é uma cópia de Deus, ele não é uma fotografia de Deus, ele não é alguém parecido com Deus, mas ele é o próprio Deus. Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus, ele é a exata expressão de Deus. Quem vê a Jesus, vê ao Pai. E é interessante, porque Deus é quem ele toma a iniciativa para se revelar ao homem. E aí o texto diz que no princípio era o Verbo, né? Ou seja, desde o início, Jesus, ele existe. Ele estava com Deus e ele era o próprio Deus. Então Jesus não foi criado. Ele não apareceu de repente. Deus criou o mundo, criou todas as coisas, criou os homens, a natureza, separou os céus da terra, a terra do mar. E agora eu vou criar um filho. Não, Deus não fez isso. Porque Jesus, ele sempre esteve em comunhão com Deus. A divindade de Jesus, ela é um elemento fundamental na nossa fé. E quando a gente olha algumas religiões e até algumas igrejas dizendo que Jesus, ele não é Deus. Alguns dizendo até que, usando esse texto, né, de João capítulo 1, eles dizem que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Mas na verdade o verbo não era um Deus, ele é o próprio Deus. Esse é o nosso Jesus. Então, para a nossa fé cristã, para o cristianismo, a divindade de Jesus, ela é fundamental. Ela não pode ser tirada. E é interessante que quando João escreve esse livro, ele está tentando aqui combater também alguma das heresias muito fortes da época, que era o gnosticismo. E uma das frentes, né, um dos ensinamentos do gnosticismo era que o corpo era mau e que o espírito era bom. Né? A matéria, tudo era mau, não servia para nada, então você poderia usar o seu corpo da forma que você quisesse, que não teria algum problema, que não teria problema algum. O importante era você cuidar do seu espiritual, da sua alma. E aí João, ele combate essa heresia. E ele está falando, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele vai dizer que esse Deus, esse verbo, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então o que João está querendo dizer é que Jesus, ele é Deus, e que ele veio em carne a este mundo. Então isso é o que João está tentando combater aqui, com esse evangelho. E esse evangelho a gente teve a oportunidade de estudar no nosso PG Savério. A gente estudou por 3 anos. Nós começamos em 2022, em setembro mais ou menos, e a gente acabou agora esse ano em outubro. Então nós ficamos 3 anos estudando o evangelho de João. E quando a gente estuda de fato assim o evangelho, e a gente vê o que está por trás de tudo aquilo que João escreve, a gente vai entendendo melhor o que, que João queria dizer com tudo isso. Por que, que ele escreve tudo isso? Então ele está tentando, ele está todo o tempo afirmando, ó, Jesus, ele é 100% Deus e ele é 100% homem. E para nós é difícil entender tudo isso. Eu me lembro quando eu comecei a caminhada com Jesus, e aí falaram isso para mim, né? O Jesus é 100% Deus e 100% homem. Aí eu, ixi, que maluquice é essa? Como é que entende isso aí? É difícil explicar. Vai explicar isso para uma criança, que Jesus é 100% Deus, 100% homem. É difícil. Mas, é isso. Esse é o nosso Deus, que se fez homem. Nós vamos ver isso daqui a pouco. O Deus que se fez homem e que habitou entre nós, que habitou entre os homens, que esteve aqui presente nessa terra de forma física. Um teólogo muito conhecido, né, O'Reilly, disse que nenhum ponto da fé cristã é mais importante do que este. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Criador. E o texto continua. E João diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ou seja, tudo que existe, existe por causa de Jesus. E aí, quando a gente vai para Colossenses, é interessante, na verdade, quando a gente lê a Bíblia por completo, em especial o Novo Testamento, né, quando a gente vai falar sobre Jesus, as coisas vão se unindo, as informações vão se unindo. E o apóstolo Paulo já tinha dito isso em Colossenses capítulo 1, que todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Tudo o que foi feito por intermédio dele. Ou seja, Jesus, ele é o Criador de tudo. Ele é o Criador de tudo. E lá em Santana a gente estudou nos últimos 3 domingos, 3 curas que o Jesus realizou, e as 3 a gente olhou no Evangelho de João, que foi a cura do filho do oficial, a cura do paralítico no tanque de Betesda, e a última foi a cura do cego de nascença. E ali a gente vê que de fato Jesus ele tem muito poder em sua palavra. E na cura do filho do oficial, um oficial ali da guarda romana vai até Jesus, ele crê que Jesus ele pode curar o filho dele, que estava do seu servo, né, que estava ali doente. E aí ele fala: Jesus, vamos até lá em casa. O Senhor precisa estar lá para curar. E aí Jesus fala: não, pode ir. Vai lá. Ele já está curado. Pode ir até lá que ele já está curado. E aquele homem, ele crê. Enquanto ele está voltando, os seus servos vão até ele de encontro e falam: ele está vivo. Ele vive. Ele está curado. E quando a gente vai para o tanque de Betesda, Jesus ele entra num cenário horrível, com pessoas doentes, muitos enfermos, paralíticos. E Jesus, então, ele olha para aquele homem que estava paralítico há 38 anos e fala: levanta e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. Aquele homem imediatamente levanta, pega o leito e sai. Depois ele vai diante de um cego de nascença, faz ali o lodo, né, com a lama e tal, com a saliva, e pede para aquele homem se lavar no tanque de Siloé. Aquele homem vai, se lava, e ele volta curado. E os judeus começam a questionar aquele homem, né? Quem que te curou? Quem te curou? Aí ele falou: não sei quem me curou, não conheço. E aí eles começam a falar que Jesus ele era um mentiroso, que ele era um falso profeta, que ele era um pecador. E aí aquele homem responde para os fariseus: olha, se ele é pecador, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego, mas agora vejo. Esse Jesus que disse para aquele oficial que o seu filho estava curado, que disse para aquele paralítico há 38 anos, levanta, toma o teu leito e anda, e que curou esse cego de nascença, é o mesmo Deus que estava lá em Gênesis 1 e disse: haja luz e houve luz. Haja separação entre as águas e a terra, entre o firmamento e a terra. É o mesmo Deus. É o mesmo Jesus. Ele estava lá desde sempre, desde o início de tudo. E esse Jesus, que é o Criador de tudo, ele veio a este mundo. E ele era a vida. E essa vida veio para ser a luz dos homens, a luz que resplandece nas trevas. E as trevas não podem contra essa luz. Ninguém pode contra Jesus. E aí, o apóstolo Paulo diz, no capítulo 1, versículo 13 de Colossenses: ele nos libertou do império das trevas. Quem que é o dono do império das trevas? Satanás. Ele quem governa este mundo, não governa este mundo, mas o mundo jaz do maligno, no sentido de que as coisas estão horríveis. A gente pode olhar para todos os cenários possíveis atualmente, seja religioso, seja político, seja familiar. Infelizmente, as trevas têm tomado conta de tudo. Mas essas trevas não prevalecem contra a luz, que é Jesus. Só Cristo ilumina a mente e transforma o coração e nos liberta de todo o pecado. Esse é a luz. Esse é Jesus. E onde estiver Jesus, as trevas não podem estar presentes. E você pode estar diante de um apagão na sua casa. Você pode estar diante da escuridão lá, à luz de velas. Se Jesus estiver ali, ali jamais haverá trevas. Você pode ficar sem luz aí por 15 dias, mas se Jesus estiver na sua casa, você tem a luz do mundo presente nela. E Jesus disse, em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, Pelo contrário, terá a luz da vida. Esse é o nosso Deus. Esse é Jesus, aquele que ilumina todo homem. E aí, nesse texto que a gente leu, dos versículos de 1 a 14, o foco dele é mostrar que Jesus, ele é a luz do mundo. Que ele veio a este mundo como homem que viveu entre nós. Mas dos versículos 6 a 8, aparece um outro personagem aqui, que é o João Batista. E aí, nos versículos 6 a 8, diz: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. E alguns meses atrás a gente viu um pouquinho sobre João Batista. Quem que era João Batista? O que, que Jesus disse que era João Batista? Dentre os nascidos de mulher, não há ninguém igual a João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Com qual intenção? A fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Ou seja, João Batista, ele foi alguém preparado por Deus. E quando a gente costuma ouvir as mensagens de Natal, a gente sempre ouve falar sobre o nascimento de Jesus ou o nascimento de João Batista, que também foi algo extraordinário, né? O anjo Gabriel ali foi de encontro a Zacarias e tal. Falou que ele ia ter um filho. Então João Batista, ele nasce 6 meses provavelmente antes de Jesus e ele vai para o deserto. E Lucas 1,80 diz que o menino crescia e se fortalecia no deserto. E depois de muitos anos estando ali no deserto, se preparando para sua missão, ele então aparece e ele anuncia essa luz. Ele está preparando o caminho para que Jesus venha e faça aquilo que ele veio para fazer, que é ser a luz deste mundo, que é transformar os corações, que é mudar vidas, mudar cenários, situações. E esse João, ele não era a luz, mas ele veio para testificar da luz, ele veio para testemunhar da luz. Tanto que nos capítulos seguintes, João Batista vai dizer que ele não é digno de desatar as sandálias de Jesus. E ele está falando: ó, eu não sou o Cristo. E as pessoas perguntavam para ele: quem é você? Você é Elias? Você é o profeta? Tu és o Cristo? E aí Elias: não, eu não sou o Cristo. Eu não sou digno de desatar as sandálias de seus pés. Aquele que está vindo é muito maior do que eu. E aí quando Jesus aparece, quando João Batista está ali com seus discípulos, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. Está aí. Esse é o Cordeiro de Deus. Sigam ele. Sigam ele. É este que eu vim anunciando para vocês há tanto tempo. É a ele que vocês devem seguir. E aí então aqueles discípulos que estavam ali com João, eles deixam de seguir João Batista e passam a seguir Jesus. Mas o nosso foco hoje não é João Batista, mas ele é Jesus Cristo, a verdadeira luz, que é o que diz no versículo 9. A saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Você já se sentiu rejeitado? Em algum momento? Em alguma fase da sua vida, você já se sentiu rejeitado? Seja por sua família, seja em algum lugar que você frequentou, num trabalho que você já teve, na escola, na faculdade. Você já se sentiu rejeitado? É bom essa sensação? É boa essa sensação de rejeição? É ruim, né? Eu lembro que na época que a gente ia jogar bola, aí tinha que escolher o time, né? Às vezes era na escola, às vezes na rua. Eu lembro que tinha o Projeto Gol aqui também, né? Que a gente escolhia os times e tal. E aí ficar por último era triste, né? Eu nunca sofri disso, porque eu sempre fui bom no futebol. Mas a gente via no rosto daqueles que ficavam por último. É triste ser rejeitado. Mas brincadeiras à parte, A rejeição, para nós, ela é algo difícil. Mas é interessante que Isaías 53 diz que Jesus, ele foi o mais rejeitado dentre os homens. Então, se você se sentiu rejeitado na sua vida em algum momento, com certeza deve ter sido muito triste para você, mas Jesus, ele foi o mais rejeitado dentre os homens. Jesus, ele foi rejeitado pelo mundo. Jesus, ele foi rejeitado pelos seus. O texto nos diz: veio para o que era seu e os seus o receberam de braços abertos. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Messias. Foi assim que aconteceu? Não. O contrário. Eles queriam era matar Jesus. Eles queriam era prender Jesus. Os seus não receberam. A criação não recebeu o seu Criador. E quando a gente para pensar nisso, é um absurdo. Como é que a criação, como é que nós, seres criados, não recebemos o grande Criador, o grande Deus? Então a criação, ela não recebe o seu Criador. Os judeus, eles rejeitam o Messias que foi prometido há tanto tempo para eles. Mas, de novo, Deus, ele se revela a quem ele quer. E essa semana a gente leu, lá no PG Santana, a história da mulher samaritana. Uma mulher desprezada pela sociedade, rejeitada por toda a sociedade, mas rejeitada a ponto de ela ir ao meio-dia até o tanque, né, retirar água para não poder encontrar com ninguém ali. E aí Jesus vai de encontro a essa mulher. O Criador de tudo vai de encontro a uma mulher rejeitada, desprezada. E ele então se revela àquela mulher. E no diálogo que eles estão tendo ali, de que Jesus ele poderia dar uma água, né, mais viva do que ela buscava naquele tanque, naquele poço, Jesus ele acusa no sentido de: ó, você está vivendo uma vida que não está de acordo com aquilo que eu espero, né, com aquilo que Deus espera. E aí aquela mulher, ela percebe de que Jesus está identificando tudo o que está de errado na vida dela. E naquele momento, então, ela passa a reconhecer que Jesus, de fato, ele é o Messias. Ele é o profeta. E ela larga o cântaro lá, larga o jarro dela e sai gritando e falando: ó, conheci o Messias. Este é o homem que tem falado tudo o que eu tenho feito. E aí os samaritanos ficaram curiosos e aí pedindo para Jesus ficar ali, Jesus ia embora, né? Não, fica aí mais 2 dias e tal. E o texto diz que muitos samaritanos creram em Jesus. Então Jesus, ele se revela a quem ele quer. Aqueles que recebem o Senhor Jesus, e é o texto, o versículo que a gente vai ler na sequência, esses têm o direito de serem chamados filhos de Deus. E aquela mulher samaritana, uma mulher desprezada por muitos, ela foi alguém que teve um encontro com o grande Criador, que teve um encontro com o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo, o grande Deus, o grande Criador. E o texto continua, e João diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aqui o que João está querendo dizer? Que Cristo é quem nos torna filhos de Deus. E eu cresci ouvindo, desde quando eu nem frequentava a igreja, mas que todos nós éramos filhos de Deus. Não, somos todos filhos de Deus. Até falar para os meus amigos, né? Você é meu irmão. Você é meu irmão, porque Deus é o nosso Pai. Deus é Pai de todo mundo. Todos nós somos filhos de Deus. Eu cresci ouvindo isso. Mas a verdade é que filho de Deus são só aqueles que creem no Senhor Jesus. São só aqueles que se arrependeram dos seus pecados, que foram confrontados por Deus e que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, esses têm o direito de serem feitos filhos de Deus, serem chamados filhos de Deus. Porque esses não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Porque Deus foi de encontro ao pecador e trouxe vida a ele. Então a palavra de Deus diz que somente os que creem em Jesus são chamados filhos por direito. E crer em Jesus não é só, ah, eu acredito em Jesus. Eu acredito que Jesus é um salvador, eu acredito. Não é só isso. O crer, ele é muito mais profundo. Porque Tiago diz que até os demônios creem e tremem. Então, o crer em Jesus que João está falando é que a gente vive uma vida dedicada ao Senhor Jesus, em todos os sentidos, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações, em tudo que Deus espera de um filho dele, no conhecimento de Deus, na vida de igreja, nos relacionamentos, na presença dos cultos. Tudo isso nos mostra que de fato nós somos filhos de Deus, mas o principal é crer. Reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua falência espiritual e crer que Deus, ele é santo e que ele pode te transformar e te curar e te salvar do seu pecado e da sua morte eterna. E essa filiação, ela que vem, ela não é de obra humana, ela não é de qualquer um que quiser, pode acontecer, mas ela é uma obra de Deus. Ela é uma obra que vem do alto. E quando a gente viu na semana passada nos batismos, a gente viu aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, e ele fala, importa que você nasça de novo. Você precisa nascer de novo. E eu citei Efésios 2 no começo, né, que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo, e é exatamente isso. O que um morto pode fazer por ele mesmo? Ele está morto lá. O que ele pode fazer? Nada. Nada ele pode fazer. E nós, sem Cristo, sem Jesus, nós somos mortos espiritualmente. A gente não consegue fazer nada. E por isso, então, que Deus, que é o autor da vida, ele vem de encontro ao pecador e dá a vida para ele. E dá salvação para ele. Então importa que a gente nasça de novo. E a pergunta para nós é, você já nasceu de novo? Você já creu que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador? E quem recebe Jesus pela fé, recebe esse direito de se tornar, de ser chamado filho de Deus. Caso contrário, somos apenas criaturas de Deus. Por isso que Jesus diz, importa que você nasça de novo. E João, então, continua o seu texto, né, o seu argumento. E no versículo 14, ele nos traz uma revelação muito forte. E ele diz, e o verbo se fez carne. E quem que é o verbo, de novo? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era... E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória do unigênito, como do unigênito do Pai. Então João está afirmando que o verbo habitou entre eles. E esse versículo aqui, ele é muito interessante. Porque João, o apóstolo João, que escreve esse texto aqui, ele está falando, e vimos a sua glória, ou seja, ele está falando que ele viu. Ele viu Jesus. Ele andou com Jesus. Inclusive, ele foi ali um dos mais íntimos de Jesus, ali em algumas situações mais específicas, em que João estava presente, Tiago e Pedro, que eram os três ali que andavam mais próximos de Jesus. E ele está falando, nós vimos a sua glória. Nós vimos esse Jesus. Ele habitou entre nós. E quem deseja conhecer a Deus, precisa olhar para Jesus. fora de Jesus não há revelação plena do Pai. Por quê? Porque Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Então Cristo, em Cristo, na verdade, Deus voltou a habitar no meio do povo. E a gente passou aqui alguns domingos aprendendo sobre o tabernáculo. O que era o tabernáculo? Ele era onde ficava ali os artífices, mais ou menos os objetos ali do tabernáculo, né? E dentro do tabernáculo, lá no, onde só o sumo sacerdote poderia entrar, era onde estava o santo lugar, que era onde estava presente o quê? A glória de Deus. Então era como se Deus estivesse andando com o povo. Então, enquanto o povo andava, o tabernáculo ia junto com eles. E aqui, a palavra que João está falando é que Deus, ele tabernaculou entre os homens. Ou seja, ele se fez presente nessa terra. Ele veio em forma de homem. Em Filipenses 2 a gente vê isso. Paulo diz que Jesus, ele deixou a sua glória e veio ao mundo como homem. Então Jesus, ele entra na história de uma forma humilde, como um homem. E como a gente lembra sempre no Natal, como um bebezinho. Ele veio como um bebê. Ele se humilhou a ponto de se fazer homem e habitar entre nós. E Jesus, então, ele foi visto na terra, cheio de graça e de verdade. E por isso que ele é chamado de Emmanuel. O que é Emmanuel? Deus conosco. Deus esteve conosco nesse mundo. Ele habitou entre nós. Muitos tiveram o privilégio de vê-lo fisicamente. E nós temos essa esperança de que veremos, essa esperança e essa certeza, de que veremos o nosso Pai, de que veremos Jesus e de que viveremos com Ele por toda a eternidade, para sempre. Então esse Jesus, esse Verbo, ele se fez carne e ele esteve entre nós, cheio de graça e de verdade, e glória como o do unigênito do Pai. E nesse Natal, a gente sempre lembra disso. De que o Rei nasceu, de que Jesus nasceu, e ele veio para salvar o pecador do seu pecado. E aí tem um versículo de Lucas, que diz que Jesus, ele veio para trazer a paz. E essa semana na semana passada a gente começou lá em casa, com a Joana, né? Ainda ela é pequenininha, tem só um mês, mas a gente já lê para ela a Bíblia, né? A gente já ora e tal. E a gente começou o Advento com ela. E aí um dos versículos do Advento, né, que a gente vê, que a gente lê, fala aqui que Deus, ele trouxe paz ao homem. Ele trouxe paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Esse é o nosso Deus. Ele veio para trazer paz. E em Romanos capítulo 5, versículo 1, se eu não me engano, o apóstolo Paulo diz exatamente isso. Que Jesus Cristo, ele veio para trazer a paz. Isaías diz que ele é o príncipe da paz. Esse é o nosso Jesus. Foi ele quem veio a este mundo para que o pecador pudesse ter a esperança de ter a vida. E por isso, então, que Deus, ele tabernaculou entre os homens. Porque se Deus não viesse nessa terra para salvar o pecador, seria impossível de nós nos achegarmos até ele. Porque o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho. É só Jesus. Se Jesus não viesse, nós estaríamos perdidos. Estaríamos nas trevas. E não só em trevas de energia elétrica, que a Enel nos deixou, mas em trevas espirituais. Nós estaríamos longe do Senhor. Impossíveis incapacitados de chegarmos até Deus com as nossas próprias forças. Mas louvado seja Deus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Salvador. É por Ele que nós estamos aqui nessa manhã. E o que são as trevas? Quando nós temos Jesus. O que são as trevas? O que é a escuridão? Quando nós temos Jesus. Elas não são nada. As trevas não vão nos apavorar. Elas não vão nos trazer medo, desespero. Pode até trazer. Mas nós temos alguém para nos socorrer, que é o nosso Senhor Jesus, que é o nosso Deus. Então, por isso, para finalizar, descanse na eternidade de Cristo. Aproxime-se da luz nos dias de escuridão. Talvez você esteja vivendo hoje momentos de escuridão na sua vida. Seja por uma doença que você está passando aí, seja pela falta de emprego, seja por um momento difícil que você está vivendo na sua família, no seu trabalho, na sua empresa. Talvez você esteja vivendo só trevas, só escuridão. Mas nós devemos descansar em Jesus. Ele veio para nos trazer luz diante das trevas. Ele veio para nos trazer alívio, para nos trazer descanso. Eu e você precisamos ser testemunhas dessa luz. Como nós temos testemunhado de Jesus na nossa vida? Como as pessoas têm visto Jesus em nós, ou elas não estão vendo Jesus em nós? João Batista, ele veio para testificar da luz, para ser uma testemunha de Jesus. E ele disse: não sou a luz, eu não sou o Cristo. Muitas vezes eu e você queremos ser Cristo nas nossas vidas. Queremos ser Deus nas nossas vidas. Mas nós devemos apenas ser testemunhas de Jesus. Nós precisamos também parar de viver divididos entre luz e trevas. Como é que está a nossa vida espiritual com Deus? Como é que nós temos caminhado com Jesus? Como é que está a nossa vida de igreja, de leitura da palavra de Deus, de oração, de comunhão com o Pai? Temos amado mais a Deus, a luz, ou temos amado mais as trevas, que é o nosso pecado, são os nossos desejos, o nosso ego, o nosso orgulho? Jesus está conosco, Ele é o Emmanuel, Ele está presente nas nossas vidas, e muitas vezes a gente pode falar: nossa, mas está tão difícil, não consigo enxergar Jesus na minha vida. Será que ele está preocupado comigo mesmo? Será que ele está vendo o que eu estou passando? E a gente leu, uns tempos atrás, Salmo 33, onde fala que os olhos do Senhor estão inclinados a nós. Os seus ouvidos estão atentos a nós. Então, Deus, Ele está com a gente, mesmo nos momentos mais difíceis das nossas vidas. E Ele espera que nós confiemos nele, que nós esperemos nele e que não desanimemos e não entramos em desespero diante das situações difíceis, mas que a gente possa confiar nele. E é difícil a gente confiar, muitas vezes, porque a gente não enxerga o que vai acontecer lá no futuro. A gente tem medo, a gente fica preocupado. Então a gente precisa pedir para que Deus nos ajude a confiar. E por último, Jesus é a solução para as trevas dos nossos corações. Se você ainda não creu em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você precisa fazer isso. Você precisa pedir para que Deus vá de encontro a você, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você entregue o seu coração ao Senhor Jesus, e assim então você receba o direito de ser chamado de filho de Deus, não mais somente como criatura. Então, que neste Natal eu e você possamos lembrar dessa luz, que é o próprio Deus, que é Jesus, que se fez homem e que habitou entre nós, cheio de graça e de muita verdade. Amém? Baixe sua cabeça, a gente vai fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Louvamos a ti, Senhor, porque o Senhor se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós estávamos mortos, estávamos longe do Senhor, incapacitados de chegar até ti. Mas o Senhor teve essa atitude de amor, Pai, e veio até nós. Então nós rogamos a ti, Senhor, por misericórdia nas nossas vidas. Tu sabes das nossas lutas, das nossas dificuldades, das nossas dúvidas. Que o Senhor venha trazer confiança ao nosso coração, que o Senhor venha trazer luz para os nossos corações, mesmo diante de tantas trevas, mesmo diante de tanta escuridão. E que o Senhor possa, de fato, estar conosco, Pai, nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Então nos ajude, que neste Natal possamos lembrar sempre do nosso Salvador, que é Cristo, o Senhor, e que Ele seja engrandecido nas nossas vidas, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, e que nós possamos, então, andar na luz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é no nome dEle, Pai, que nós oramos. Amém.